DW. Jornal da Noite.
Novo acordo de paz em Moçambique tem tudo para dar certo, diz analista.
Os dois líderes que vão assinar são pessoas que não são históricas e não trazem aqueles ódios do passado.
Autoridades da província moçambicana da Zambézia estão em alerta para eventuais casos de ébola.
As orientações que nós temos é rastrear todos os entrados, vermos se tem febre, se teve algum contacto com alguma pessoa que esteve em Congo.
Ex-combatentes do grupo Al-Shabaab vivem assombrados pelo passado. Neste jornal, ouvimos as suas histórias. Boa noite, está com Guilherme Correia da Silva. É já amanhã, em Moçambique, governo e Renamo assinam o Acordo Definitivo de Paz e Reconciliação. O acordo vai ser assinado na Praça da Paz, em Maputo, às 16 horas, hora local. Na cerimónia de assinatura estarão o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder do maior partido da oposição, Ossuf Momad. É o segundo acordo de paz a ser assinado no país, depois do primeiro, a 4 de outubro de 1992. Pelo caminho, foram assinados três acordos de cessação das hostilidades em 1990, 2014 e na semana passada. Em entrevista à DW, o académico Adriano Novunga acredita que este novo acordo tem tudo para dar certo, até porque os signatários, Filipe Nyusi e Ossuf Momad, representam sangue novo.
Os dois líderes que vão assinar são pessoas que não são históricas e não trazem aqueles ódios do passado, aquela falta de consideração que estava ali patente entre os líderes anteriores do Estado em relação a Renamo. Nos parece claramente que desta vez mostra um sentimento de que é preciso dar espaço político e democrático a Renamo, reconhecê-la como um ator relevante no processo. Então, nesse sentido, vejo com otimismo.
Diríamos aqui que estamos perante sangue novo, um novo acordo a ser assinado e um futuro promissor?
É um sangue novo, mas com problemas antigos não resolvidos.
Quais?
Tem que resolver este problema do passado, que tem que ver com a qualidade das eleições. Até que ponto é que a Frelimo está preparada para que as eleições sejam livres e justas? É isso que vai ser o fator diferenciador para o sucesso do Acordo Geral de Paz.
Neste fim de semana, a suposta Junta Militar da Renamo disse que não vai entregar as armas. Sendo assim, não está minado o Acordo de Paz que se assina esta terça-feira?
Qual é novidade para quem se interessa por esse tipo de assunto? Por um lado, a forma como a transição política da Renamo aconteceu, que as pessoas estavam habituadas ao centro do poder da Renamo estar naquela região central do país, mas com o falecimento do presidente Lhakama, esse centro do poder migrou para o norte, para Nampula, etc. Portanto, isto é uma realidade. O aparecimento do Elias criou sentimentos aqui, nomeadamente à volta os Ndaus tenham ficado com o entendimento de que estavam a ficar sem nada. Então, é esta questão dentro da própria Renamo de que não deve haver aqueles que ficam sem nada. Não creio que seja a contestação da liderança como tal, mas essa deve ser a expressão encontrada para a pressão política para que se abordem questões importantes como sejam a inclusão política e econômica dentro da própria Renamo.
Neste caso, está a dizer aqui que é preciso que a própria liderança da Renamo encontre formas e mecanismos de resolver o problema.
Tem que dialogar. Dialogar com essas pessoas, dialogar significa aceitação mútua, significa deixar de dizer que eles são bandidos indisciplinados. As pessoas evoluem. Quando Lhakama morreu, o Ossuf Momad ficou líder. Ele tornou-se isso depois que Lhakama morreu. Então tem que aceitar que, do mesmo jeito que ele se tornou líder, evoluiu para essa posição, outras pessoas também que estavam em posições inferiores também evoluíram. E nesse sentido tem que haver respeito de parte a parte para que se possa haver diálogo e as pessoas possam entender que na situação que se vai ter de agora para frente, vão também ser parte desse processo, vão ser incluídas nesse processo.
Este grupo não pode comprometer o acordo de cessação das hostilidades, assim como o acordo de paz a ser assinado amanhã?
Em princípio não, porque vai depender da forma como a Renamo vai se posicionar no que diz respeito ao acesso à sua retaguarda para as forças de defesa e segurança para manter a lei e a ordem. E parece que isto é um aspecto que está a acontecer e, dessa maneira, creio que não haverá necessariamente perturbação ao acordo. Não vejo a curto prazo isso acontecer e vai depender também do que vai fazer o Souf Mahamat assim que se assinar o Acordo Geral de Paz.
Foi o académico Adriano Nuvunga em entrevista a Moz Jacarias. Amanhã, na cerimónia de assinatura do Acordo de Paz, vai estar a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini. A União Europeia ofereceu 50 milhões de euros para ajudar a consolidar o processo de paz e para apoiar o desenvolvimento económico em Moçambique. E hoje, a pergunta que lhe fazemos a si é se será que o novo acordo de paz poderá ajudar a resolver problemas antigos e melhorar a qualidade das próximas eleições em Moçambique. É uma pergunta que também já fizemos no Facebook e no WhatsApp. O António Rocha junta-se a nós com os primeiros comentários. Boa noite, António.
Boa noite, Luciano Pelemba de Teta. Diz que não acredita que este acordo introduza melhorias nas próximas eleições, uma vez que a CNE e o STAI são súbditos dos camaradas. Ainda vamos assistir muita novela, principalmente nas autarquias, que são dominadas pelos concorrentes do partido da Massaroca. Entretanto, vamos usufruindo da paz enquanto existir, diz Luciano Pelembe de Teta. Saliu Sanya Kandai, também no Facebook, diz que o novo acordo poderá ajudar a resolver os problemas só se as partes colocarem os interesses do país acima dos interesses pessoais e partidários. No que concerne às eleições, a RENAMO deve estar atenta à estratégia da Frelimo. A RENAMO deveria colocar fiscais em todos os pontos do país para evitar fraudes, conclui Saliu Sanya Kandé. E um anónimo no WhatsApp escreveu para dizer que respondo à pergunta com uma outra. Como é que se assinam acordos definitivos de processos que ainda estejam a correr, sem saber se vai correr tudo bem?
Obrigado, António, e ainda vai a tempo de participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Moçambique aumentou a vigilância nas fronteiras para travar eventuais casos de ébola. Quem passa pelas fronteiras é rastreado, apesar de Moçambique não estar na lista dos países de alto risco. Na província da Zambézia, as autoridades de saúde negam que haja perigo, mas, mesmo assim, está em vigor um alerta. Marcelino Moia.
Segundo o diretor provincial da saúde na Zambézia e de Ética, sim, as equipas de controle foram posicionadas na região de Murumbala e Milange, dois distritos que fazem a fronteira com a República do Malawi, onde há suspeita da existência da patologia nas últimas duas semanas.
Já recebemos este alerta por parte do Ministério da Saúde. As orientações que nós temos é rastrear todos os entrados, vermos se tem febre, se teve algum contacto com alguma pessoa que esteve em Congo ou se passou daquela zona. Então, consoante esse rastreio, nós vamos determinar que há risco ou não há risco. Aqueles que forem considerados de risco vai ter um plano de seguimento durante 40 dias, que nós chamamos de quarentena, até ele estar fora desse risco.
Segundo o IDEAT, até ontem, domingo, teriam sido rastreadas 113 pessoas na fronteira do Milange e não houve nenhum caso detectado.
Neste momento, não temos nenhum caso suspeito ao nível da província da Zambézia. Vamos reforçar a vigilância nas zonas fronteiriças e fazer seguimento de todos possíveis ou suspeitos de contacto ou que passaram daquele país que neste momento foi declarado o surto da ébola.
Para o diretor provincial da saúde na Zambézia.
Ébola é uma doença caracterizada por febre hemorrágica. As pessoas começam a sentir febre, muito suor, muita fraqueza, vômitos e depois começam a ter sintomas hemorrágicos na pele, pode vomitar sangue, pode tossir sangue. É uma doença fatal, muito perigosa e a taxa de mortalidade da ébola é muito alta, 60% a 70%. Nós temos que reforçar a vigilância e controlar todos os cidadãos que entram no nosso país.
O reforço das medidas para conter o surto de ébola por parte das autoridades moçambicanas surge na sequência da situação na República Democrática do Congo, onde o surto já causou a morte de 1.083 pessoas, dos cerca de 2.701 casos registrados, segundo informações veiculadas por várias agências noticiosas. Por outro lado, o Conselho de Segurança das Nações Unidas voltou a manifestar na última sexta-feira profunda preocupação com o surto de ébola na República Democrática do Congo e sublinhou a necessidade de uma resposta urgente de combate à doença. Recorda-se que em julho, a Organização Mundial de Saúde declarou declarou que o surto epidêmico de ébola na República Democrática do Congo tinha se tornado uma emergência de saúde internacional. Alguns residentes da província de Zambésia dizem que têm conhecimento da doença e temem o perigo que a ébola representa para as populações.
A ébola, que é uma doença que está quase a entrar no nosso país, nós, como cidadãos moçambicanos, ficamos com medo e em alerta. Como município da cidade de Kermani, eu gostaria que o governo, assim como a saúde, aumentasse a vigilância nas fronteiras. Como também a população, podemos também contribuir, ficando em alerta, vendo quais são os princípios dessa doença aqui em Moçambique. Se por acaso desconfiarmos de alguma coisa, aproximarmos a autoridade e informar.
É uma doença muito perigosa, ela mata. O governo deveria estar a impedir a entrada de pessoas que vivem com essa doença, mais controle.
De Clima para DW, Marcelo Moya.
DW Notícias.
Em Moçambique foram suspensas as férias de todos os agentes da polícia. Segundo o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, não deu pormenores, garantiu apenas um regresso à normalidade quando terminar o processo eleitoral. Ao todo, deverão ser mobilizados 40 mil agentes para garantir a segurança durante o processo, segundo a imprensa moçambicana. O novo Fundo Soberano de Cabo Verde deverá estar operacional no ano que vem e a previsão é que alcance um capital social de mais de 450 milhões de euros no espaço de 5 anos. É o que consta no projeto de lei promulgado pelo Presidente da República na semana passada e que foi divulgado hoje pela Agência de Notícias Lusa. Segundo o governo, o fundo servirá para que as empresas possam ter uma garantia de financiamento se quiserem investir. É um alerta feito por vários parlamentares africanos. É preciso mais dinheiro para combater a tuberculose. O alerta foi feito hoje na abertura da terceira Cimeira Africana sobre a Tuberculose em Cabo Verde. Os parlamentares pediram ainda compromissos coletivos para que se possa erradicar por completo a tuberculose do continente na próxima década. O governo da Guiné-Bissau diz que espera para breve notícias agradáveis na área da prospeção do petróleo. Isto depois de ter entrado um grupo chinês neste processo. Segundo o ministro dos Recursos Naturais da Guiné-Bissau, Issoufou Baldé, as notícias poderão ser já divulgadas dentro de alguns meses. Neste momento há 14 blocos na zona offshore guineense, onde estão a decorrer pesquisas de petróleo. A prospeção de petróleo no offshore guineense já dura mais de 2 décadas.
DW Deutsche Welle.
O Al-Shabaab é um dos grupos extremistas islâmicos mais mortíferos do mundo. O grupo luta há mais de uma década contra o governo na Somália, apoiado pelas Nações Unidas, e, apesar de todos os esforços em contrário, controla vastas áreas do país e aterroriza a população com ataques violentos. Nuno de Noronha apresenta-nos uma reportagem de Melanie Curadabal, que esteve com alguns antigos militantes do Al-Shabaab, que estão agora num programa de reabilitação.
Algures em Jubaland, no sul da Somália, uma casa de alta segurança alberga 86 ex-combatentes do Al-Shabaab. Embarcaram num processo de reabilitação para se libertarem da doutrina extremista. A maioria são homens entre os 24 e os 29 anos, amnistiados pela Justiça Somali. Dois destes jovens mostraram-se dispostos a partilhar a sua história de vida e a falar sobre a deserção de um dos grupos radicais mais perigosos do mundo. Por segurança, não divulgamos a sua localização nem as suas identidades reais. Chamamos-lhes Isa e Ahmed. Isa tinha apenas 15 anos quando se juntou ao grupo A5.
No início as pessoas juntavam-se por causa da religião. Eles diziam que estavam a promover a religião, mas isso é apenas um disfarce. Na verdade, eles matam pessoas inocentes de motivo.
Também sob o pretexto da religião, Ahmed alistou-se no Al-Shabaab quando tinha 16 anos. Demorou quase 8 a escapar do grupo.
Eles também matam muçulmanos nos ataques. Quando vi o meu povo a morrer, decidi que era hora de fugir.
Muitos homens oriundos de regiões pobres e desfavorecidas da Somália são atraídos para o Al-Shabaab por motivos financeiros, mas também pela busca de um sentido de pertença e integração. Para lidar com o peso da história, Ahmed e muitos outros ex-combatentes do Al-Shabaab recebem agora aulas práticas de grupo.
Eu não sabia viver em sociedade. Aprendi isso aqui. Aprendi a sustentar-me.
Os ex-combatentes vivem assombrados pelo lado obscuro do passado, com pesadelos e questionamentos diários. A apenas 70 quilómetros desta cidade, a missão da União Africana para a Somália, AMISOM, trava ainda uma luta diária contra o Al-Shabaab. Mirahu Tiaoum Merré é comandante na frente de batalha.
Nós lutámos muito e já libertámos várias regiões nos últimos 2 ou 3 meses. Estamos também a trabalhar num plano para chegar a áreas ainda sob controle do Al-Shabaab e entregá-las ao exército somali.
De volta ao centro de reabilitação, os ex-militantes do Al-Shabaab recebem apoio psicológico profissional. Por outro lado, o companheirismo e o tempo de lazer em grupo ajuda-os a superar o trauma e a traçar planos futuros.
Podemos conversar sobre os nossos erros e aconselhar-nos sobre como não recair em caminhos destrutivos.
Para a Somália, espero o renascimento de um governo unido. E para a minha vida, espero trabalhar em benefício do meu país e do meu povo.
Nuno de Noronha, DW.
DW Notícias.
Um tribunal da Nigéria deu luz verde à libertação de um líder xiita para que possa ir até à Índia receber tratamento médico. Ibrahim Zakzaki, do Movimento Islâmico da Nigéria, foi detido em 2015 durante um protesto e foi acusado de tentativa de assassinato, reunião ilegal e alteração da ordem pública, acusações que Zakzaki nega. Os apoiantes dizem que o líder xiita está a perder a visão e já sofreu 2 acidentes vasculares cerebrais na prisão. E há meses que pediam a libertação de Zakzaki. A Agência Europeia de Fronteiras, a Frontex, está a ser acusada de fechar os olhos perante abusos cometidos contra refugiados que chegam à Europa. A Frontex é ainda acusada de violar os direitos humanos ao expulsar migrantes. É o que consta numa investigação conjunta da televisão pública alemã ARD, do jornal britânico Guardian e do site Corrective. Na investigação são citados documentos internos em que a Frontex autoriza alegadamente o uso de cães para perseguir migrantes e autoriza ainda o uso de gás-pimenta e de força policial nas fronteiras na Bulgária, Hungria e Grécia. A Comissão Europeia já prometeu investigar as acusações. O presidente russo Vladimir Putin pede um diálogo sério com os Estados Unidos da América depois dos dois países abandonarem o Tratado de Desarmamento Nuclear. Vladimir Putin disse que é preciso retomar as negociações o mais depressa possível para garantir a estabilidade estratégica e a segurança.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntámos se o novo acordo de paz poderá ajudar a resolver problemas antigos e melhorar a qualidade das próximas eleições em Moçambique. António, mais comentários.
Mais reações. Quinky Makwakwa escreveu para dizer que acordo que resolve os problemas do passado é bastante duvidoso. Até prova em contrário, ele não acredita nesses joguinhos políticos. Alberto João disse não acredita nos resultados do acordo e acrescenta que assinar um documento desses com uma família dividida nunca pode dar bons frutos. Diane Delito, também no Facebook, não acredita porque existe um braço armado na RENAMO que se opõe à liderança do Sr. Ossouf Mohamed e que, se os elementos armados não forem controlados, podem criar um outro conflito em Moçambique. Aliás, não nos esqueçamos também que Cabo Delgado faz parte de Moçambique e há lá grupos armados que estão a aterrorizar aquela região moçambicana, diz Nhandodo Kassofo. O anónimo no WhatsApp concorda com o académico Adriano Novunga, porque, se vermos para os principais atores deste acordo, constatamos que eles estão concentrados no desenvolvimento do país e não para recordar sempre o passado. O passado só traz resultados negativos para o país, diz esse ouvinte. E, finalmente, Chu Sarmango diz que, pelos vistos, o problema não é tão complicado entre o Estado moçambicano e RENAMO, como se pensa, mas sim no seio da própria RENAMO. Percebe-se que o acordo de paz não significa desaparecimento dessa organização político-armada, já que se abriu uma nova fragmentação na ala do Momad e Nyong'o. Portanto, paz para Moçambique.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. Já sabe, mais informações no nosso site em www.dw.com/português. Muito obrigado por nos acompanhar. Boa noite. Até amanhã.